Hora de falar sobre economia. Eu converso com Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente aqui do Senado, sempre toda semana nessa parceria com a gente, comentando os dados aí referentes à economia, à questão fiscal, que impactam a vida do brasileiro. Felipe, a IFE divulgou semana passada o relatório de acompanhamento fiscal do mês de dezembro e, entre outros pontos, dá para saber que a economia melhorou um pouquinho, mas ainda segue fraca. Você pode explicar mais sobre isso, sobre esses dados levantados pelo relatório?
Pedro e ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. O relatório de acompanhamento fiscal da IFE, divulgado na semana passada, o último relatório do ano, ele trouxe uma análise geral sobre a recuperação da economia. De fato, o Brasil vem numa recuperação lenta, mas é uma recuperação persistente. Esse é o lado positivo. O dado do PIB, o Produto Interno Bruto, no terceiro trimestre, apresentou uma evolução acima da esperada e o crescimento no ano deve encerrar acima de 1%. Para 2020, a nossa expectativa é que o Brasil cresça acima de 2%, entre 2,2% e 2,3%, o que é uma taxa ainda relativamente baixa, porque a renda per capita do brasileiro é uma fração da renda dos países desenvolvidos, mas o lado bom é que a gente está numa recuperação. O mercado de trabalho ainda tem uma concentração grande de recuperação de vagas no setor informal, mas o setor formal também já começa a dar sinais de vida. Qual o lado preocupante da história? O crédito para as famílias, principalmente, né, o crédito concedido pelos bancos, vem tendo uma recuperação mais rápida do que a observada no mercado de trabalho. Isso pode representar um aumento do endividamento das famílias, né? Hoje, 21% da renda de uma família, em média, já é comprometido com o pagamento de serviço da dívida, que são as parcelas, né, dos financiamentos que as famílias fazem, mais os juros. Então, é algo a se acompanhar. Mas não é ainda sinal vermelho, né? É um quadro, como eu disse, tem mais sinais positivos do que negativos. Então, o relatório de acompanhamento fiscal, para aqueles que quiserem acessar, está lá no site da IFE, né, senado.leg.br/IFI, ele traz essa avaliação na parte de contexto macroeconômico, destrinchando aí os últimos indicadores macroeconômicos.
Agora, esses números que você citou e essa pequena, mas otimista melhora aí da economia, tem a ver também com algumas novas leis que passaram a vigorar esse ano, como a questão da reforma da Previdência, algumas medidas provisórias como os saques do FGTS, enfim, você acha que isso já pode ser observado, já é uma coisa imediata?
Olha, você tem de um lado uma agenda de reformas estruturais, como é o caso da reforma da Previdência, no governo passado foi feita a reforma trabalhista, a questão da adoção da TLP, a taxa de longo prazo, o teto de gastos, né? Então, há uma série de mudanças acontecendo nos últimos anos que são chamadas reformas liberalizantes, que, se forem preservadas, podem ajudar a recuperar o crescimento. Por outro lado, as medidas de estímulo à demanda, como é o caso dessa da liberação dos recursos do FGTS, também são bem-vindas. Não é algo que vai salvar a lavoura, mas, num momento de crise, ajuda as pessoas, porque você liberar R$500 na mão das pessoas para consumo ou para outras despesas que as pessoas queiram fazer, isso auxilia, né, no crescimento econômico, ajuda a recuperar de maneira agregada um pouco, né, a demanda da economia. Não é uma solução estrutural, mas explica sim uma parte do crescimento que a gente tem observado. O ponto ruim, olhando os números mais agregados, mais gerais, está no comércio exterior. Essa questão da Argentina retirou provavelmente de 0,4 a meio ponto percentual da taxa de crescimento do PIB desse ano, porque é um parceiro comercial importante e toda essa confusão que houve ao longo de 2019 prejudicou o comércio, né, exterior brasileiro. Uhum. Agora, pro ano que vem, essa é uma área que poderia ser mais bem explorada e poderia gerar mais dividendos para o Brasil.
Agora, falando de déficit fiscal, o que, que o relatório traz para a gente? Houve uma melhora na questão da expectativa do tamanho desse déficit e como que a gente pode esperar para o próximo ano?
Olha, você sabe que a IFE faz as projeções de dívida, né? Desde que ela foi criada, a IFE completou agora 3 anos de existência, de funcionamento, no dia 30 de novembro. E essas projeções de dívida, elas apontavam um quadro ainda bastante ruim. Até novembro, né? Quando nós revisamos o quadro e os juros reais, né? Os juros descontados à inflação mais baixos, o déficit público também melhor, eles criaram uma espécie de mundo novo nas contas públicas. É óbvio que para esse mundo novo persistir, para ele continuar, a gente vai ter que continuar fazendo a lição de casa no ajuste fiscal. Mas a verdade é que hoje a dívida deve encerrar 2019 abaixo de 80% do PIB. Para você ter uma ideia, se pegar as projeções da IFE de 2 anos e meio atrás, a gente ainda previa para 2019 82%, 83% do PIB. Então é uma melhora significativa, tem a ver com a redução dos juros, mas tem a ver também com o esforço que a área fiscal do governo tem feito para fazer o ajuste. Qual é o lado negativo, né? Sempre tem dois lados. O lado negativo é que esse ajuste está dependendo ainda muito de questões atípicas. Por exemplo, essa montanha de receitas do pré-sal, que entrou agora, vai entrar no fim do ano, esses recursos dos leilões, né, do petróleo, e que vão contribuir para um déficit melhor. Mas o que nós mostramos no relatório é que esse déficit é abaixo da meta fiscal, a meta fixada em 139 bi. Segundo o próprio governo, o relatório de avaliação bimestral orçamentária do quinto bimestre aponta um déficit projetado de 115 bilhões, ou a projeção do governo. A projeção da IFE é 95,8. Mas as autoridades, se você pegar o secretário do Tesouro, o ministro Paulo Guedes, eles têm falado num déficit menor, né? O que precisa ver agora, e aí é um problema de transparência, o governo precisa melhorar nessa área de transparência, é como ele vai mostrar as contas finais, né, do ano, depois das aprovações que o Congresso fez dos chamados PLNs, que são aqueles projetos de lei do Congresso Nacional que contemplam aumento de gastos, né, em várias áreas, saúde, educação, e que devem impactar as contas ainda em 2019 em algo como 21,5 bilhões de reais.
Felipe, você acabou de falar aí nos projetos de lei PLNs, né, que liberaram créditos já votados pelo Congresso, mas a gente tem amanhã o último compromisso, vamos dizer assim, do Congresso Nacional, que é votar o projeto de lei orçamentária para 2020. Tem uma reunião da CMO pela manhã para analisar e votar o relatório do relator geral do orçamento e segue à tarde para o plenário do Congresso. Uma das mudanças que houve aí, o governo até fez uma reavaliação da projeção do valor do salário mínimo. Houve uma diferença pequena, mas de alguns reais aí, para menos do salário mínimo. Como que a gente explica isso, sendo que a gente acabou de falar agora há pouco que houve uma pequena melhora na economia, até do PIB, enfim, como você pode explicar essa revisão do governo, que eu acho que é uma coisa, salário mínimo é um assunto que interessa a milhões de brasileiros, né? Como que a gente explica isso?
O que precisa ter em mente é que o salário mínimo, ele serve como indexador, ele corrige, né, diversas despesas sociais, como o seguro-desemprego, o abono salarial, o benefício de previdência continuada e as aposentadorias de quem ganha até um salário mínimo. Então, quando o governo muda essa projeção de salário mínimo, isso para cima ou para baixo, cada real de mexida no salário mínimo representa cerca de 450 milhões de reais no orçamento, em termos anualizados. Possivelmente, o que o governo fez foi ajustar o valor de acordo com a inflação, né? Porque a inflação ficou aquém do que ele projetava. Então, isso implica uma correção do salário mínimo em valores nominais para um valor abaixo do que se projetava. Agora, a sua pergunta é importante porque até 2019 existia uma regra fixada em lei, uma lei que vem desde 2015, de correção do salário mínimo pela inflação mais o PIB de 2 anos atrás. Então, por exemplo, 2020 seria a inflação até dezembro de 2019 e o PIB de 2018. Né? Isso permitiu uma correção real para o salário mínimo. Essa regra acabou, porque a lei que estava em vigência previa esses reajustes até 2019. Então agora o governo precisa formular uma nova política de salário mínimo ou precisa dizer que vai corrigir apenas pela inflação. Ele precisa sinalizar qual vai ser para frente a política de salário mínimo, por duas razões. Porque ela afeta muito o mercado de trabalho e por outra razão, que é a questão fiscal. Né? Como a gente tem muitas despesas indexadas ao salário mínimo, é muito importante para as pessoas que o governo sinalize qual vai ser a sua política de correção do salário mínimo daqui para diante.
Tá certo. Felipe Salto, muito obrigado por participar mais uma vez aqui do primeiro item, falando sobre os relatórios da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, esse ano foi ótimo de parceria aqui com o primeiro item. Espero que a gente possa continuar em 2020 esclarecendo esses pontos da economia para o nosso ouvinte. Um grande abraço, um bom fim de ano para todo mundo aí da IFE.
Excelente, Pedro. Olha, para vocês da Rádio Senado, do primeiro item, para nós também sempre um prazer. Aproveito para desejar um Feliz Natal, um bom ano para todos os ouvintes e que em 2020 a gente renove essa nossa parceria para trazer um pouco dos dados econômicos e fiscais, que são sempre complexos e áridos para o grande público e para essa audiência tão qualificada do programa Primeiro Item da Rádio Senado. Muito obrigado.